Começa agora, Bocadinhas.
Oi, oi, feliz ano novo, caralho. Feliz ano novo, Marcelo.
Tá gravando?
Tá gravando, tá filmando.
Happy New Year, dude.
Como se sente aí,
2024? Fala, 2024 vai ser um ano de luz, prosperidade e esperança. E a gente vai começar agora mais um bocadinho de um jeito especial.
Um jeito especial, por quê?
Porque a gente não tá num lugar fechado.
A gente não tá no nosso estúdio, né?
O estúdio mais barato do Brasil se tornou a natureza.
Sim. Não existe estúdio melhor do que aquele feito por ele. E eu falo ele com letra maiúscula no começo pra
e
você
começa
já...
com D.
Isso, e D maiúsculo
não,
também.
Com Bo.
Termina com o quê? Com Bo, é. Verdade, né, mano? Deus e Diabo são 2D.
É,
falam tanto de Deus e Diabo porque vocês só enxergam 2D. Já
bem
dizia,
arcade.
Sabe?
Enfim, né? Virada do ano foi como? Na praia, como
na
padrão,
praia.
Coisa de paulistano, não é? Paulista gosta de descer a serra. Deixar um monte de lixo na areia.
Um monte, mano. Um monte. Pra depois ter que passar um trator com as tiazinhas coitadas recolhendo.
No primeiro dia.
Garrafa de Orloff, de Absolute, saquinho de Ziploc, de droga sintética e mais outras coisas que as tartarugas se amarram, né?
Caralho, imagina a tartaruga achar um pacotinho de plástico com coisa dentro, né? Tipo, ela come
ela
duas
come...
vezes.
Ela come um saquinho de MD. Essa tartaruga vai nadar até a África.
Mas aí, ó. Você tem planos pra 2024?
Cara, eu tenho alguns, né? Meus planos sempre são voláteis, eles acabam mudando de forma, né? Minha vida muda de caminho muito rápido, as coisas acontecem de maneira meio aleatória.
2024 em uma música, fora isso, o que mais, Lucas?
Isso aí não vai ter.
Não vai ter?
Isso é uma coisa que eu posso garantir que não vai ter.
Vai ter que explicar pros seus fãs aí.
Ah, já tá bem explicado já. É um ano diferente, né? Porque todo ano, desde 2019, eu ficava pensando, mano, fim do ano é uma época que eu tô muito fodido normalmente, porque eu tô fazendo um monte de coisa que acontecem várias
correria.
Coisas pra mim, né? Tipo, meu canal faz aniversário em dezembro. Tem todas essas datas comemorativas, né? Que eu também não quero ficar de fora.
Lógico.
Mas meus últimos natais, todos, eu passei, tipo, trabalhando. Todos.
Foda.
Então,
correria.
Esse ano vai ser um ano diferente pra mim já partindo daí, né? A não ser que eu ache alguma outra coisa pra fazer no mês de dezembro, né? 2024 e uma música não vai existir, mas pode ser que alguma outra coisa tome o lugar dele. Coisa que eu não sei e não quero pensar agora porque eu estou de férias.
É, 2024 e um peido, tá ligado? Você solta o melhor peido do ano. Vamos gravando.
Um peido que sintetiza tudo o que aconteceu nesse ano que passou aí, galera. E você, Marcelo? Falar um pouco sobre... Eu falei um pouco sobre meus não planos, né? Mas sobre meus planos...
O que você queria... não vai fazer em 2024.
É, mas já é um caminho, né? Eu queria muito lançar meu álbum, né?
Aí.
E estou comprometido a fazer isso. Eu gostaria muito de fazer até o meio do ano, no máximo. Então, logo mais eu já vou...
Vai começar a trabalhar, o cara.
Logo mais eu já vou começar a me enfiar nessa empreitada aí de lançar meu primeiro álbum autoral. E
maneiro.
Que supra nas pessoas essa falta que a retrospectiva vai fazer, né? Mas é hora de respirar novos ares, Marcelo.
É lógico, vai ficar na mesmice e não vai pra frente as coisas.
Sinto que meu dever foi cumprido, né? E falando um pouco sobre isso agora, quando virou o ano de 2022 pra 2023, eu não pensava em terminar o projeto. Essa ideia veio, tipo, um pouco depois do... no primeiro terço do ano, assim, que eu falei, mano, será que não é hora de acabar isso aí?
Já deu, já...
Porque a coisa vai mudando de escala, né? Vai ficando sempre maior. E eu pensava, mano, tipo, até quando eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer isso pra sempre? Eu vou virar o cara da retrospectiva? E eu me liguei que eu não era
esse
o que eu
é
queria.
O Lucas, o maior canal de retrospectivas do YouTube.
Especialização em retrospectiva. E eu me liguei que não era isso que eu queria, tipo, pra minha vida, assim. Não que eu não goste do projeto, eu amo muito. A parada me alavancou, me projetou muito, né? E foi, porra, muito foda fazer esses... essas 5 edições, mas é um negócio que eu falava, mano, tá, eu vou virar, eu tenho medo da parada virar uma maldição, sabe?
Uhum.
E, né, querendo ou não, é uma grana que eu gasto, uma grana que não volta, né, apesar de mais uma vez ser um bagulho que eu gosto pra caralho de fazer. Será que tá dando pra ouvir o barulho do mar, mano?
Mano, quem tiver ouvindo, esse é o máximo que vai dar. Dá pra ouvir alguma coisa?
É...
Não sei. Dá pra ouvir a gente? De repente não dá pra ouvir nada do que a gente tá falando, é só o barulho do
não,
mar.
Não, deve dar pra ouvir nós, deve dar. Deixa eu até dar uma conferida aqui.
Aí,
sexo. Ó. Sexo grosso.
Ah,
acho que tá rolando ouvir.
Demorou.
Mas então, esse aqui é o mar mesmo, tá? Não é efeito sonoro. Eu vou até postar uma foto no Twitter aqui pra provar que A gente tá mesmo na praia.
Meu Deus, minhas costas ardendo aqui, ó. Tô
todo
molhado.
Cara, a gente conseguiu gravar bastante conteúdo pro Marcelo Dormindo, que é um Instagram que eu tenho feito pro Marcelo.
Involuntário isso? Involuntário. Eu não lembro dos momentos que eu tô dormindo.
É, faz sentido, né? Porque o Marcelo... Ó, o helicóptero!
E é isso aí, a gente dá de Banana Boat, né?
Nada, cara, não vi o maluco do Banana Boat. Eu fiz Banana Boat pela primeira vez no ano passado, foi uma das maiores emoções da minha vida.
Pô, eu vim no carro pensando, já pensou um Banana Boat?
Então, e é meio
que... Os caras não sabem ganhar dinheiro, né?
É meio que aleatório, assim, né? Você tem que esperar que o cara esteja onde você tá, assim, pra você poder fazer.
Tipo, aí
você... Não tem, tipo, uma placa ou podia ter, tipo, um aplicativo, né? Tipo, de bike de Itaú, pô, assim,
nem,
onde tem
nem
o próximo Banana Boat
que
daqui.
Que a Google tá ouvindo aí, eles vão fazer um app.
Pô, então, é meu sonho, né? Que eles façam. É...
Tipo um iFood de Banana Boat.
Você pode pedir o seu Banana Boat pra ele vir até aqui.
Nossa,
tá ligado? Você faz, manda um bate-sinal assim, ele vem até você.
Ideia demais já.
Você que nunca fez Banana Boat, faça. Não leve seu celular, porque o bagulho é esmilinguido mesmo, mano. O bagulho é, tipo, violento, é muito rápido e vem muita água em você. Muita água mesmo, mas é bem divertido.
Ah, da hora. Queria ter...
Eu fiz pela... Você já fez, né?
Fiz, eu era pequeno, não tenho muita lembrança disso.
Fiz pela primeira vez ano passado e, mano, eu queria levar meu celular, né, pra registrar. Eu falei pro cara, ele falou, você vai levar seu celular? Eu falei, vou, eu seguro ele bem firme. Ele falou, mano, achei melhor não levar. Eu falei, ah, não, relaxa, eu sou esperto com essas coisas. Ele falou, mano, não leva. Eu falei, tá bom. E aí eu não levei. E, mano, que bom que eu não levei, porque eu ia ter perdido meu celular, com certeza. E eu ia ter perdido meu celular no oceano. Não dá nem pra fazer um boletim de ocorrência, não dá nem pra perseguir o culpado. É tipo assim, papo de mãe natureza mesmo. É, ia ter que falar com a Ariel.
Bom... Plano de 2024, eu tenho um que
academia.
Vou focar na minha saúde, entendeu? Eu tô batendo 30 anos nas costas, não dá mais pra viver que nem moleque, né?
Mas, vamos ver, né?
Ah, dá sim, mano. Mas é que eu tenho que parar um pouco e focar no meu corpo, porque senão eu vou bater os meus 30 anos e eu vou ficar com um corpo de pai. E eu acho que se desfazer dele não é tão fácil enquanto
não,
a gente é jovem.
Eu acho que, eu fico atento a todos os sinais de que eu possa estar adquirindo um corpo de pai. E no primeiro sinal que eu receber, eu já vou mudar minha vida radicalmente. Porque um corpo de pai não se desfaz, tá ligado?
Eu tô sentindo os primeiros sinais. Eu tô começando a ter muita dor nas costas, aleatória, tipo umas fisgadas, pá. Eu tô ficando com uma pança, tá ligado? Eu não tô gordo. Eu tenho um braço normal, uma perna normal. Aí chega a minha barriga, eu tenho uma pança.
O que você quer dizer com normal, Marcelão? Só pra eu entender.
Ah, normal é uma pessoa que tá no peso ideal, né? Tipo, tá na forma ideal, você não tá inchado. Eu bebo muito álcool também, eu tenho muita retenção de líquido.
Mas...
Eu fumo muito cigarro.
É.
Porque... Então eu queria diminuir a quantidade de fumo que eu fumo.
É, isso aí é bom, né?
Porque... Isso é bom. Eu tenho o objetivo de até os 30 anos, talvez, parar de fumar.
Eu acho que o cigarro não traz nada de bom, né? Tipo assim, além da sensação.
É, mas tipo, assim, pra saúde eu acho que, mano... É
nada, né? Ele
só
é só prejudicial.
Piorar. Exato.
E é meio irreversível, né? O dano que ele causa no seu pulmão.
É, eu ouvi falar que, tipo, pra você começar a ter uma normalidade no pulmão aí leva anos e anos. Tipo, uns 10 anos pro seu pulmão parar de ficar preto, assim, começar a clarear de novo.
10 anos é tempo, né? Dá pra acontecer muita desgraça. Ó o maluco caindo da prancha ali, ó. Aí, ó lá. Ó lá, só a cabeçola de fora. Lá ele... Pô, eu queria muito saber surfar, cara, mas sinto que é a coisa mais difícil do mundo.
Eu não consigo ficar de pé nas coisas, tá ligado?
Então.
Tipo, patins, não sei ficar de pé. Skate, não sei ficar de pé. Uma prancha de surf,
Tenho dificuldade de andar em coisas que precisam de equilíbrio. Mas é uma questão, né, de prática, imagino, né? Mas só que, mano, é muito amedrontador essa ideia de praticar no mar.
É, o mar, ele mata. Ó, a gente pode compartilhar uma experiência de quase morte.
É, então, a gente, com 15 minutos de gameplay de praia aqui, todo mundo quase morreu afogado.
Mano, a gente chegou na praia e falou, vamos dar um tibum na água? Vamos. 10 minutos lá dentro, a gente tava morrendo.
Morrendo, tipo assim, morrendo mesmo. Tipo, papo de, assim... Quase morte, top 1 da vida.
E foi uma trupe, né? Foi todo mundo que a gente tá junto, entrou na água e...
10 pessoas quase morreram. Imagina, assim ó, direto.
Nossa.
In a row, assim ó.
E aparecer na televisão. Com certeza.
Pô, acho que nunca aconteceu isso, né? De 10 pessoas entrar no mar e morrer
de
todo mundo,
vez.
Assim ó. Por livre e espontânea vontade. Não tava fugindo da Síria, tá ligado?
É, então. É refugiado. E aí, mano, tem que agradecer aos Surfistas Anônimos, que são um grupo especial aí
uma
da
associação.
Praia.
Associação...
Associação dos Surfistas Anônimos.
Apareceu porque... um molequinho que tinha metade da minha altura pra me salvar, jogou uma prancha pra mim, não nem vi de onde ele tava vindo, eu não via nada além de oceano, parecia que eu tava, mano, à deriva no meio do...
Pois é, e eu digo assim, que o meu motivo de afogamento foi por uma causa nobre, porque tinha mais gente se afogando, eu falei, pô, vou ajudar. Aí a pessoa tava se afogando e eu comecei a me afogar com ela, tá ligado?
É o Doa aqui, ó, tá do nosso lado aqui.
É o Doa, tá do nosso lado aqui, ele tá ouvindo tudo aqui, tá vivaço.
Se não fosse o Marcelo, o cara tinha morrido.
Graças a um surfista anônimo, a gente não morreu. E também agradecendo aos salva-vidas que eles spawnaram do nada. É. Eu não vi um salva-vidas até o momento de eu falar, nossa, fudeu, vamos morrer.
Os caras foram
monstrão. Mano, os caras nada demais. E deu tudo certo. Depois do pânico, a gente fica em choque. Mais de uns 30 minutos ali, parou de...
Já tava todo
o
mundo
braço
brincando,
dormindo
fazendo...
assim.
Nossa senhora, eu saí do mar com todos os meus músculos e ossos doendo muito. Tava tudo doendo, tudo era uma dor
uma
insana.
Uma exaustão muito forte. Então, ó, conselho aí pra praia...
Cuidado com esses bancos de areia, mano.
Cuidado,
porque
você
vai andando, daqui a pouco você tá a 12 metros do chão. A
água passou da cintura, volta, mano.
É. Depois do umbigo,
sempre
é
eu vi
só
isso, quando desde que eu era pequeno, agora que eu sou adulto, eu falei... Ah! Vamos mais no fundo.
Eu sou invencível.
Mais no fundo. E aí... Ó.
Olha, os caras estão pedindo um caipirinha. 8 horas da manhã. É, esse é o primeiro Bocadinhas do ano e a gente tá cumprindo já um desejo de muito tempo, que era de fazer um Bocadinhas na praia.
A gente tinha comentado sobre isso, gente tem que ir embora, e aí a gente fez esse sacrifício de vir correndo aqui pra fazer um episódio diferente.
Mano, eu não quero gravar dentro de casa, eu quero gravar olhando o oceano.
Nossa...
Tá ligado? E tá sendo uma experiência aí tanto, né? A gente podia fazer mais episódios assim.
Podia, a gente tem que gravar no Bar da Mara.
Sim, vamos
isso,
gravar no Bar da Mara pra caralho.
A gente vai fazer um episódio especial gravando no bar. Vocês vão ver o Marcelo numa progressão de uma hora tomando drink.
Imagina?
Vai começar um episódio lá embaixo e vai terminar lá em cima.
Coisa de louco. Aí, ó, rapaziada, tamo gravando.
Delícia. Ó.
Cigarro tá na boca, o oceano tá lá fazendo o trabalho dele, né? Onda, chuá pra caralho.
Botando todo mundo pra nadar nessa porra.
E como você se sentiu na sua virada, Marcelo? Fazia tempo que a gente não passava uma virada de ano junto, né?
Mano, essa virada foi especial. Especial pra caralho. Era 11h57, a gente tava chegando onde a gente ia passar o fim de ano.
Aconteceu a coisa mais agente possível de acontecer no mundo, porque a gente tá numa determinada praia, numa determinada cidade, e aí a gente falou assim, estavam falando pra gente que tinha uma outra praia nessa mesma cidade que era mais legal de passar a virada. E isso era tipo 10h30 da noite. Aí, assim, né, trafegar nesse horário, vocês devem imaginar que é um pouco complicado de carro, né? E aí, tava dando 50 minutos de viagem até essa outra praia, e a gente decidiu ir. A gente falou, mano,
última hora,
vamos,
11
vamos.
Horas saindo de
e
casa.
E a gente saiu, tipo, de casa quase 11 horas, e quando chegamos próximo de lá, tava bem trânsito, então esses 50 minutos viraram 50 e alguns minutos, e aí a gente chegou, tipo assim, era um negócio que
carro.
A gente começou a flertar com a possibilidade de assistir a queima de fogos dentro do carro, né? E eu falei, bom, tá bom, né? Vai acontecer
fazer
também.
Piada,
ué,
vou chorar.
Exatamente, tipo, às vezes é até mais legal do que ver os fogos mesmo, porque isso aqui vira piada depois.
É.
Só que aconteceu um negócio mais agente do que isso, que foi o seguinte, a gente chegou num estacionamento próximo da praia que a gente ia assistir os fogos, 11h58, o sinal do celular não tava funcionando, então eu não conseguia fazer o Pix pra pagar o estacionamento.
A gente passou a virada tentando fazer um Pix.
E começamos a ouvir os fogos. Só que o horizonte estava coberto de uma mata fechada, assim.
Árvore.
Então não dava para ver nada. E até a gente andar até a praia, foi uma caminhada, assim, que tinha um muro que tampava toda a nossa visão dos fogos.
Foi tipo uns 5 minutos de caminhada, tipo, e mano, teve 3 minutos de queima de fogos. A gente viu...
A gente chegou na praia, soltaram um fogo. Um fogo, né? Um fogo. E foi isso.
Daqueles que nem explode ainda só.
E eu falei, ah, pra mim tá bom, mano. Porra.
Foi, o que importa é passar com as amizades, entendeu?
Eu sou um cara monogâmico, entendeu? Pra mim um fogo tá bom, não precisa de vários fogos.
Foi isso, né?
Pelo menos a gente tava junto, né?
Uma passagem de ano especial. Eu fiquei maluco, eu bebi o máximo que eu consegui.
Eu não bebi nada,
a
porque eu tava dirigindo e eu sou responsável.
As amizades, entendeu? O pessoal de São Paulo, nada melhor do que encontrar eles na praia. Sinto mais em casa.
A gente invadiu a casa do Igão e do Mítico, que eles estavam ficando nessa praia aí.
Nossa,
fomos
foi
lá,
demais.
Bebemos da comida dele, comemos do churrasco dele.
usei da piscina deles.
Marcelo dormiu na piscina dele, cagou na privada deles. Marcelo foi o cara que foi lá e cagou na casa dos caras, mano. Esse cara viveu mesmo ao máximo tudo que ele poderia daquele momento.
Privada foda, a privada mais bonita que eu vi na minha vida.
É mesmo?
Ela era um marrom fosco com uns botão dourado, tá ligado? Bem chique.
Mas ela era toda marrom?
Marronzaça.
Até a louça.
Tudo, e era fosco, era muito bonito.
É, tem que tomar cuidado com essas privadas escuras aí. No seu banheiro íntimo, nunca coloque privada escura, porque senão você não vai ver quando seu xixi estiver te comprometendo na saúde, né?
Ah, é, você tá sentando no mijo.
A privada preta é complicado. Só que a privada preta
marrom,
também ela te dá o...
Você pode ter cagado na privada e tá lá, camuflado,
fosco. A privada preta, ela te dá o benefício de você conseguir ver a sua bosta em Full HD, assim. Tipo, você consegue vê-la brilhando. Não, tem esse benefício, só que tem o malefício de que você estiver mijando sangue, você não vai conseguir ver. O que é bem problemático, né? Porque pode ser um indício de várias doenças aí.
Lógico. Mas é,
coceirinha.
Né? Eu tenho um cuidado quando eu vou sentar em privada desconhecida. Na minha casa eu sou mais à vontade, mas quando eu tô na casa dos outros eu passo um papel. Se eu mijei na tampa sem querer, eu limpo. Se tiver aquelas escovinhas e aí depois da minha cagada fica lá aquela marca, eu limpo também, porque eu morro de vergonha da próxima pessoa que entrar no banheiro e lembrar, tipo, quem que tava aqui e lembrar que fui eu. Eu vou ficar muito sem graça. Então eu deixo tudo limpo, tá ligado?
É bom, né?
Eu também tenho minhas técnicas.
Cara, eu tenho uma parada que eu faço, que eu sempre dou descarga com a tampa fechada, tá ligado?
É, acho que é pra isso que os caras inventaram a tampa, pra não voar, tipo, partícula de bosta no ar a hora
se
que
você... Se for parar pra pensar, se pá, que é por isso mesmo, né?
Só que eu tenho uma harmonia zoada, às vezes. Às vezes eu assisto a minha merda indo embora.
Põe a cabeça mais próximo que você pode do vaso, assim, e dá descarga.
Então, depois você lava o rosto, tá ligado? Tem que fazer isso com a boca fechada.
É, fecha a boca e prende a respiração e olha bem de perto pra bosta girando.
Isso é uma das coisas que eu aprendi só depois de adulto também. Porque quando era pequeno e sentia um cheiro ruim, eu respirava com a boca.
Aí você tá comendo bosta, né?
É, aí depois eu parei pra pensar melhor e eu falo, porra, eu tô comendo a partícula de bosta.
É, porque tipo, o cheiro é uma partícula física, né? É matéria.
Literalmente, tá no ar, vai entrar no teu narizão e você vai sentir o que tá lá.
Ele é matéria, tipo, eles são pequeníssimos pedacinhos de cocô.
Exato, e Deus pensou no nosso nariz, que ele tem a função dele de fazer
filtrar.
A filtragem do ar, então você
por isso
tem
que é importante,
respirar o cheiro de bosta
mesmo. É importante
mesmo.
Você ter pelinhos no nariz, viu? Porque ele ajuda a filtrar as coisas ruins, pra elas
Exatamente.
Não entrarem no seu trato respiratório.
Mano, é muito conhecimento, né? Você pode
mano, a gente sabe muita coisa, velho. Para pra pensar, tipo assim, acho que a gente é os caras mais inteligentes do mundo, mano.
Eu tenho certeza que tem uma parcela de gente que vai parar de respirar com a boca quando sentir cheiro de bosta agora.
Então, é melhor respirar pelo nariz, mano. Você sente o cheiro, mas pelo menos o bagulho dá uma filtrada aí pra você não engolir tanta bosta, tá ligado? Que nem uma vez que eu vi aquele secador de mão do banheiro, tá ligado? Que vai...
Nossa, eu odeio isso.
E aí eu botei a boca lá pra tirar umas fotos engraçadas, assim, pra ficar com a boca de sacola. E aí depois eu fui ver que faz todo sentido, né, na verdade. Que aquele negócio, ele expele milhões de coliformes fecais ali que estão no...
Lógico, o ar que ele tá cuspindo na tua mão vem da onde, tá ligado?
Aí
do banheiro de bosta.
Eu voluntariamente comi bosta à vontade, assim, tipo... Não sei como eu não peguei uma virose cabulosa, tá chegando a caipirinha do monstro aí, ó. Suco?
Suco?
Ih, viadão.
Você trocou o saquê por um suco do nada?
Ah, entendi. Tem um cardápio lá, chefe? Chefe, tem um cardápio? Tem um cardápio lá? Consegue trazer? Ah, isso aqui é tudo fake, eu tô falando sozinho pra vocês acharem que a gente tá na praia.
Ah, mas é bom, né? Pelo menos tem um vendedor que confirma as coisas.
É... Ô, Doa, dá um oi aqui, mano.
Boa noite. Boa noite, a gente não tá na praia.
Tamo enfurnado no quarto,
tá
o bar colocou um efeito sonoro.
Não estamos na praia.
De oceano, de onda batendo aí.
Eles são foda que ficou, né? Esse barulho de praia.
Ficou, cara, parece bem natural. Se for parar pra pensar.
Então. Mas aí, né? Trabalhador, trabalhando logo cedo. A gente aqui... Como? Aproveitando um pouco o que nos resta.
Voltando no assunto que a gente se afogou lá, é interessante que, tipo, o Orochinho tava com a gente e ele foi uma das poucas pessoas que não tava no mar quando aconteceu o bagulho. Aí quando alguém conseguiu sair do mar pra falar pra ele que a gente precisava de ajuda, ele foi atrás do primeiro profissional que ele podia encontrar na praia e ele encontrou um cara vestido de Kiko, do Chaves. E foi o cara do Kiko que bateu o rádio lá pra alguém salvar nós, tá ligado?
Foi, porque
a gente precisou de salvação. Porque a gente tava literalmente à deriva no oceano, mano. Foi meio paia, mano. Eu vou te falar que eu... Pedi desculpa por todos os meus pecados, pra, né, se o pior acontecesse. Pensei várias vezes que minha mãe ia me matar.
Se eu chegasse nessa situação de morrer...
Muito obrigado, chefe.
Achei que morrer era pior, na real.
Mano, passamos pela quase morte e não é tudo isso que as
não
pessoas
é
falam.
Não é tudo isso, mano. É desesperador, mas...
Mas tipo assim, uma hora você fala, ah, mano, beleza, né? Tipo, e aí? Bora? Bora pro preto eterno? fechar os olhos e nunca mais abrir.
E você percebe que, tipo, a preocupação foi em vão, porque a gente tá vivo? Se a gente tivesse ficado de boa, sem se desesperar, a gente ia tá vivo.
Então, se a gente se preocupou
então,
à toa,
é
mano.
Então, é por isso que eu falo, mano, isso daqui
96% dos seus pensamentos negativos não se concretizam. Entendeu? Bocadinhas data.
Porra, isso daqui, ó, não precisa nem bater na madeira. O que eu tô falando é que...
É lei.
Entendeu? Você não pode sofrer por antecedência. Isso daí eu sempre falo, entendeu? As pessoas sofrem à toa.
Tá, mano, e sofrer não é legal, né? Não sei porque as pessoas escolhem ir por esse caminho.
Pois é.
Assim,
é
literalmente só ficar feliz, mano. Só ficar de boa.
Ai, ai.
Gasta seu tempo ficando de boa, mano.
É, porra. O que mais que aconteceu nessa praia? Deixa eu falar do... Do vendedor que não me atendeu.
Ah, é?
Eu só Marcelo... falei, nossa, mano. Eu concretizei, agora sim eu concretizei uma sensação, tá ligado?
Sim.
A gente foi pegar uns espetos de churrasco na praia.
O mano de uma barraquinha portátil.
E o vendedor, ele não tinha contato direto com o olho. Ele ficava olhando por um nada. Aí fui eu, tava o Lucas... E o nosso filho mais novo, cada um fez o seu pedido, só que na hora que eu falei o meu pedido, ele não falou nada. E eu falei de novo umas 3 vezes o que eu queria. E se ele já queria acertar a conta no momento. Ele não me confirmou, ele não falou pra acertar a conta no momento. E aí a gente foi embora pra barraca, porque o cara ia trazer os espetos na nossa cara. Oh, e aí
relaxa,
eu fui comentando.
Eu levo lá pra vocês.
Eu comentei, eu falei, cara, é tão ruim essa sensação... De falta de confirmação, tá ligado?
O cara não mandou um tá bom, não falou
um beleza. O cara não
falou,
fechou, chefe. Vou fazer aqui, não
falou
nada.
Foi só reticências, assim, ó.
3 pontos.
Tudo era reticências.
E aí eu só comentei, falei, mano... Sensação de que ele não entendeu nada do que eu pedi. Aí ele chegou, com todos os espetos. Menos os meus.
Não chegou a trazer um do Marcelo.
E é isso, cara. Não é por causa disso que eu vou ficar com raiva do trabalhador, né, mas...
Exatamente. Ele tá no corre dele ali, às vezes a cabeça dele tá cheia de pensamento estranho.
Mil fita
passando na cabeça ao mesmo tempo, aquele desespero, aquela correria, aquela coisa de louco.
Mas é isso, nada a reclamar, entendeu?
É isso, só praia. Agradecer.
Os caras pediram aí, dividir os espetos deles comigo, eu fiquei então, menos pior aí.
Aconteceu que todo mundo saiu um pouquinho prejudicado, mas a gente tava, pelo menos a gente tava junto, né?
É isso.
Pelo menos a gente tinha uns aos outros.
É isso, o que mais importa. O ser humano não vive sozinho, entendeu? Como diz aquele... Não sei o filósofo que fala isso.
É, mas esse papo de sozinho hoje aí é nada com nada.
Tem no filme lá, na Natureza Selvagem, ele passa essa lição de moral no final do filme. Ele fala assim que o ser humano não vive sozinho e morreu. Sozinho, num ônibus, comendo uma fruta venenosa.
O ser humano não vive sozinho, quer ver? Morri.
Morreu.
Olha eu morrendo.
Mas é isso, né, galera?
Então... É isso, a gente tá entrando por mais um ano de bocadinhas aqui e pretendemos não falhar nenhuma vez esse ano também, né? Que a gente tá sempre... E eu faço questão de gravar os episódios o mais próximo dele sair possível. E não é por uma falta de planejamento, não. É porque eu gosto de ter os assuntos frescos, né?
Assunto fresco. Porque primeiro episódio a gente fez isso. Que a gente tava falando que alienígena não existe. No dia seguinte...
Saiu um negócio
a notícia. Acharam uns OVNI destroçados nos Estados Unidos.
Acabaram de achar um ET de verdade. Acabou de aparecer na câmera do
Foi
microscópio.
Foi demais isso. Foi demais.
É, mano, é poder atrair
e
as coisas com a palavra, né? Você joga
parada,
pro universo,
né?
E você tá jogando um dado, né? Você tá agindo. E ele tende a agir de volta.
E aí tem mais uma parada. Mês que vem a gente faz 1 ano de podcast.
Um ano. Tem que ver o que nós vamos fazer aí. Porque é muita coisa. Tem um ano
de... Muita coisa.
E se eu não me engano, o Boca Dias nasceu dia 8 de fevereiro. Seu aniversário é dia 3, o meu é dia 10. Pra mim a gente faz uma
tá
mega
praticamente
festa.
Praticamente na média, uma semana...
Já vai pegando seu banco de horas aí, mano.
Não, eu já vou separar.
Porque a gente
lá.
Vai alugar um resort em Porto de Galinhas e ficar uma semana...
Na loucura?
Mano, usando droga das mais pesadas que você pode imaginar.
Por favor, me chame.
Isso é bom, né?
E é isso aí, ó. O Lucas tá olhando o menu da barraca.
Tô olhando o cardápio sem saber exatamente o que eu quero da minha vida.
Eu vou tomar suco também, hein? Suco
vai,
de
sim.
Cana. Fermentado.
Vai sim. Olha aí, ó. Tem caipirinha. Cara, vamos ver os preços aqui, ó. Isca de frango tá R$85.
Tá barato.
Isca de peixe tá R$110. Isca barato. De abadejo. O que, que é abadejo? É
não,
abadejo?
Peixe.
É, deve ser um peixe, né?
É um peixe. Tá barato também, né?
R$140.
Barato.
Camarão adorei, R$140.
Se tiver 140 pessoas, dá um real pra cada.
Exatamente. E pouca gente fala sobre isso, né? Eu acho engraçado. E, porra, mas um camarão era bom, hein? A gente não comeu um camarãozinho na praia?
Não. E eu tava dentro do carro falando isso. Pessoal querendo comer McDonald's na praia.
Não, isso é uma loucura assim também.
Eu falei, mano, é praia.
Tem que comer coisa do mar, ó. Ele tá na nossa frente, nos dando aí, ó, todos os recursos.
Nossa, vou comer um...
E nós jogando copinho descartável nele.
Aí eu garrafa, não jogo não, pet. Eu, até as bitucas que eu fumo, eu guardo. É. Pra jogar mais tarde fora.
Os caras não tá nem aí, né, mano? A praia que a gente passou ano novo lá, mano, que tinha de lixo na praia. O que nossa tinha de lixo, senhora, mano? Parece
fora
um
a gente, tá ligado?
Mesmo.
O que tava no chão lá, largado.
Então... Porra, tinha muito lixo, mano. Dava uma
dava cena... dó, mano, é sério.
Pô, é que, tipo assim, mano, né? É ser um minimamente civilizado, né? Sei lá, os caras não estão nem aí mesmo. Parece que eles sabem que tem alguém pra limpar, né? Ou nem isso. Às vezes eles querem que se foda o mundo mesmo.
E é uma força mínima ali, porque é. Tem uma galera, se cada um
e é
pegar,
todos esses playboys, esses moleque loirinho do cabelo pra cima. Se você é um deles, mano, eu não vou pedir desculpa, não. Vou pedir mais pra vocês se fuder mesmo. Vai tomar no seu cu. Se você tem olho azul, vai pra casa do caralho. É. Vai se fuder, vai pra puta que pariu. Para de botar essa porra dessa camisa social branca, mano.
Nossa, mano. Eu
e essa
acho...
bermuda jeans.
Na praia.
Puta que pariu, dia, mano. Jaqueta bomber.
Jaqueta bomber. Me incomoda, mano. Esses caras aí com esse tipo de vestimentas assim, tipo.
Os caras bonitinhos, tá ligado? A cara de bonitinho.
Homem não tem muita criatividade nas vestimentas, não. Né? Não. Da hora roupa de mulher, mano. Que, tipo, é uma parada que eu não sei o nome, tá ligado? Não é
não
só
sei o nome
camiseta
de nada,
e bermuda. É um negócio que dá duas voltas
é
na
um
perna.
Um cropped com
Celine
Flyers, com uma Corsel.
De redinha.
Com
cropped de.
É, mano, não realmente. Sei. E aí você vai nesses rolês de playboy que a gente acabou indo em um e outro aqui. E as meninas estão sempre, né, mano, botando um esforço ali pra se vestir, pá. Uhum. E os caras estão tudo com a mesma roupa, mano.
Bermuda jeans e camisa. Meu Deus do céu. Eu só usava bermuda jeans quando era pequeno. Depois que eu cresci, eu não usei mais não.
É realmente uma parada meio...
Foda.
Meio pá, né? Meio esquisita.
Esquisito. Papete também acho esquisito. Acho que eu nunca vou usar papete, mano, agora que sou adulto. Usei quando era criança porque me deram e me obrigaram.
Cara, eu acho que a papete de hoje é o Crocs, né? Acho que não, difícil você ver uma papete hoje. Tipo, eu não sei se existe mais a papete do Seninha.
Ah, eu já vi um.
Não existe mais nada do Seninha, acho, né? Acho que ele...
Seninha morreu?
Ah, ele morreu, mas tem um tempo já. Mas eu tive muita coisa do Seninha, mesmo depois dele morto.
Eu tive, acho que
eu
a papete
tinha
do Seninha.
Roupa do Seninha. Eu tenho uma foto vestido de Ayrton Senna Jr.
Com roupa de Fórmula 1?
É.
Ah, eu sei qual que é essa foto.
É,
o Lucas
pendurado.
Era loiro ainda.
Loirão. Loiraçaço. Pois
pode
é, mano.
Querer.
Eu falo mal de homem loiro hoje, mas eu também já fui loiro, mano. Então você toma. Tem tempo pra mudar aí, ó.
Ah, eu nunca fui loiro, não. Mas eu tive cabelo tigelinha.
Cabelo tigelinha?
Cabelo tigelinha.
Eu também. Eu já fui loiro e tigelinha ao mesmo tempo.
Nossa. Marcelo tigelinha. Eu odiava, mano, esse cabelo. Eu lembro que... Meus pais que faziam os cortes do meu cabelo, e aí eles me botavam de tigelinha. Um dia me largaram na casa do meu avô levou a gente no barbeiro, eu e meu irmão, e fez um cabelo arrepiado. Nossa senhora, minha mãe queria morrer, mano.
Você ficou feliz?
Fiquei, caralho.
Radical,
gel no cabelo.
Porra, toma. Eu também usava o cabelo
aquela
arrepiado,
aquela skin
lembra?
De criança irritante, tá ligado?
É.
Criança com
criança
papete, faltando dente na boca e cabelo arrepiado.
Já
pior fase
é
do ser humano.
A encarnação do demônio ali, em carne viva, materializada no ser humano.
Nossa,
filhote.
Aqueles catarros endurecidos na borda do nariz.
As crianças
tá
que choram muito no shopping, cheio de catarro escorrendo.
Nossa,
assim. Nossa,
que
eu quero que meu filho seja exatamente assim.
Meu
mano.
Deus do céu.
Fala aqui, Lua. É sério? Aconteceu um afogamento?
É, afogamento.
Essa praia aqui é
toma.
Perigosa, mano.
Olha lá, afogamento.
Ó.
É, galera.
Acabou de passar um moleque loiro na minha frente com a cara toda besuntada de protetor solar, mano.
Ah,
não sei. Acho que não.
Mas ali tem gente que tá salvando eles. Ah, o salva-vida. Porra, da hora o trampo, né? Salva-vida é literalmente o que ele faz.
O nome é bem sugestivo,
é,
né?
É, tipo, salva-vida.
Não é tipo programador, que não dá pra saber exatamente o que o cara faz. Assim. Olha lá, mano, as pessoas sendo salvas ao vivo.
Caralho, ó, só agradece, hein, família.
Muito louca essa profissão, né, mano? Tipo, ficar salvando gente.
Acordar cedo, passar o
será
projetor
que esses
na cara.
Tipo, a gente podia andando. Pegar eles pra entrevistar e falar, mano, já conseguiu, já rolou de não conseguir salvar alguém?
Puta, deve ser uma sensação de merda, né?
Vou ver a pessoa se afogando, tentar ir e, mano, perder.
Não consegui. Bom, galera, a gente se distraiu aqui porque teve um afogamento
pegar
ali.
Pegar esses caras pra entrevistar eles.
Não completo, o afogamento não se concretizou por...
afogamento
por
mal sucedido graças à intervenção do salva-vidas.
Tá vendo? Deus tá trabalhando, mas os salva-vidas estão aí também, trabalhando, tá ligado?
É, são tipo os estagiários, né?
É
do
tipo
cara.
O equilíbrio.
É, os salva-vidas são estagiários de Deus, né, mano? O cara que me jogou aquela prancha lá quando eu tava à deriva no meio do oceano, ele pra mim era Deus.
Ele era tipo um Deus.
Ele era, tipo, tanto que depois eu não vi mais ele, porque acho que ele voltou pro céu, tá ligado?
Imagina num universo paralelo, onde os salva-vidas, na verdade, eles não são chamados de salva-vidas, eles são os de, tipo, foge a vida, tá ligado? Saem correndo no mar, vê alguém lá, leva pro fundo e larga.
Pro fundo e larga. E tem que tomar cuidado, né? É tipo ladrão, assim, tipo, cuidado, os foge a vida estão aí, mano, a gangue dos foge a vida.
Foge a vida? Ai, mano... Porra, eu adoro o sol, tá ligado?
É bom, né,
eu
mano?
Eu gosto de não passar protetor.
Inclusive, o dia aqui tá bem ensolarado. Acho que eu vou
embaixo.
Acabar me queimando um pouco. Tô sentindo minhas costas arder.
Tá ficando vermelha. Tô vendo.
Tô ficando bem vermelhinho. E isso que eu tô, teoricamente, na sombra, né? Então...
É, eu tenho uma cor ainda que não me deixa ficar tão vermelho. Eu consigo ficar negrão, mano.
É, eu também consigo ir mais pro marrom, assim. Tipo, não só aqueles branquelão que fica parecendo um tomate.
Nossa, acho zoado, hein?
É. É estranho, mano. A melanina é bom pra todo mundo, né? Nos protege. Mas é isso então, né, Marcelão?
É isso, não é? Quanto tempo que a gente tá falando aqui na praia?
Não sei, mano, mas já tem um tempinho já. E acho que a gente pode ir já encaminhando pro encerramento desse que é o primeiro Bocadinhas do ano, 2024, aí, ó. Você não vai errar.
Começou de um jeito especial.
Na hora de escrever. E a gente começou já de uma forma diferente. E que esse ano a gente faça muitas coisas diferentes com Bocadinhas aí. Grave muitos lugares diferentes com o nosso... Emprego remoto,
nossa,
portátil.
Isso aqui é muito bom, né, mano?
Setup versátil,
setup, mano.
Móvel. E é isso.
O que a gente precisa? Pilha.
Pilha.
Pilha e cartão de memória.
Pilha e uma mochilinha.
Podcast.
Podcast tá feito. É isso aí, rapaziada. Fiquem bem. Tenham um excelente ano aí, né? Sei que eu já desejei isso no último,
é verdade,
no último episódio.
Né?
Mas fica aí mais uma vez meu desejo para que o 2024 de todo mundo seja maravilhoso e abençoado aí.
É nóis.
E obrigado por estarem com a gente. Estejam com a gente mais esse ano aí. Não esqueçam de engajar.
Continuem acompanhando. É. Sigam os nossos conselhos. Não acreditem em tudo que nós falamos.
Acreditem mais ou menos, com ressalvas. Tipo, pode ser verdade. Lembra, tudo que a gente fala aqui pode ser verdade. Tem 50% de chance.
É 50%, famoso.
50% de chance de ser verdade ou de não ser. Aí você
Meça,
pode acreditar no que o seu coração mandar.
Perfeito.
Aí sim,
então é isso, galera.
Chegou o hot dog aqui, rapaziada.
A pessoa vai parar pra comer agora.
É hora da boia. Um beijo no coração de todos.
Beijaço, meus amigos. Amo vocês.
É nóis.
Tchau. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, 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 macetando. De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando. Macetando, ai, ai, macetando. Vai. Oi, de ladinho, coraçãozinho. Pra quem tá filmando.
Você ouviu Bocadinhas. Bocadinhas. De volta na próxima semana.